Você já ouviu falar do método de ensino da fogueira e da savana? A ideia de que na antiguidade, bem na era pré-escrita, né, as populações que não escreviam e não liam, eles ensinavam a caça uns para os outros através do método da fogueira e da savana. Eu já mostro que isso tem a ver com Colossenses 1, 21 e 23. Por quê? Porque na fogueira, ao redor da fogueira, aqueles povos chamados primitivos, eles sentavam e conversavam sobre a caça. Então, que animais que a gente caça, e eles falavam sobre isso, que ferramenta que usa, que cuidados tem que ter, que estratégia que se usa para caçar os animais. Ao redor da fogueira, eles falavam sobre a teoria da caça. Mas a savana entra no dia seguinte, quando eles então, depois de amanhecer, saíam do entorno da fogueira, depois de descansarem, iam para a savana para praticar aquilo que tinham conversado. Então eles efetivamente caçavam, praticavam a caça. O mesmo acontece com a vida com Deus. Existe a experiência teórica, e o apóstolo Paulo nos chama para sentar ao redor da fogueira e falar da reconciliação com Deus e falar do que ela é. E o versículo 20 que nós já estudamos, eu coloquei aqui na tela, ele diz assim: por meio de Cristo, o Pai reconcilia todas as coisas, tanto as que estão na terra quanto as que estão nos céus, estabelecendo a paz pelo seu sangue derramado na cruz. Paulo está dizendo o seguinte: a reconciliação acontece, o Pai reconcilia você com Deus através de Jesus Cristo. Agora o apóstolo Paulo vai chamar a gente para a savana, para mostrar como que isso acontece na minha vida, como que eu experimento, e experimento de um jeito que nada mais importa, experimento de um jeito que isso é tudo para mim, experimento a reconciliação de tal forma que o resto fica em segundo plano. E ele explica isso no versículo 21, veja aí na sua Bíblia, Colossenses capítulo 1, versículo 21, antes vocês estavam separados de Deus, e aí ele fala de gente de carne e osso, dos colossenses, e de nós, vocês estavam separados de Deus, e na mente de vocês eram inimigos por causa do mau procedimento de vocês, mas agora, veja a prática, a experiência real, agora ele os reconciliou pelo corpo físico de Cristo, mediante a morte, para apresentá-los diante dele, santos, inculpáveis e livres de qualquer acusação, desde que continuem alicerçados e firmes na fé, sem se afastarem da esperança do Evangelho. Paulo agora nos leva para a savana e fala: olha, você quer se reconciliar com Deus? É assim que acontece, é assim que você experimenta. Os colossenses são um exemplo de como você experimenta a reconciliação pessoal com Deus. E eu digo para você, você tem que ir para além da fogueira, ir para a savana, além da teoria, além da mensagem, além de falar e ouvir e provar na sua vida. E eu quero falar sobre isso em duas mensagens. Hoje, dar os dois primeiros passos para você sair da fogueira e ir para a savana. E domingo que vem, os próximos dois passos. Então, em primeiro lugar, para você provar a reconciliação na sua vida, em primeiro lugar, você precisa tomar posse, isso é urgente, necessário, tomar posse da necessidade da reconciliação. Queria que você prestasse atenção de novo no versículo 21, eu até coloquei ele aqui para você ler aqui na tela, ele diz assim, versículo 21, nós temos aqui, vocês estavam separados de Deus, eram inimigos de Deus, isso é necessidade. Admita que você precisa se reconciliar com Deus, que a sua condição, é o apóstolo Paulo quem está dizendo, inspirado por Deus, é de alguém que é separado e inimigo de Deus. Você precisa admitir essa terrível situação de separação. A palavra separados aqui é muito forte, significa um estranho, alguém que foi eliminado, alguém que foi distanciado, cortado da comunhão com Deus. Eu me lembrei de Efésios, o capítulo 2, versículo 12, que diz assim: naquela época, vocês estavam sem Cristo, separados da comunidade de Israel, sendo estrangeiros quanto às alianças da promessa, sem esperança e sem Deus no mundo, vocês estavam longe. Preste atenção que Paulo aqui falou, olha só, sem Cristo, primeiro; segundo, separados da comunidade; terceiro, estrangeiros quanto à promessa; quarto, sem esperança; quinto, sem Deus; e sexto, longe de Deus. Seis afirmações para mostrar: este é o estado de todas as pessoas em relação a Deus, separado de Deus. Segundo, separado e em inimizade. E aqui também é uma palavra difícil de engolir, porque a palavra inimigos por causa do mau procedimento significa, antes Paulo está dizendo, você odiava a Deus. Você põe a mão na cintura, recua e diz assim: eu nunca odiei a Deus. Mas Paulo está dizendo, você era inimigo de Deus, ou talvez seja inimigo de Deus. Alguém que odeia, esse é o significado da palavra. E você diz assim: então tá bom, como que eu odeio a Deus? Eu nunca tive raiva de Deus. Eu trago você para lembrar do que está escrito em João capítulo 3 sobre isso. João capítulo 3, versículo 19, diz assim: este é o julgamento, a luz veio ao mundo, que é Jesus, mas os homens amaram as trevas e não a luz. Como assim? Porque suas obras eram más. E aí, João explica, o apóstolo: quem pratica o mal odeia a luz. Quem é a luz? É Deus. Quem pratica o mal odeia a quem? A Deus. Nós somos pecadores, portanto odiamos a Deus. Ainda que o nosso discurso seja assim: não, eu gosto de Deus, Deus é bacana, Deus é pai de todo mundo, ah, Deus na terra, é Deus no céu, é tudo. E conversa. Nós pecamos, e por pecarmos provamos que odiamos a Deus. Da onde vem essa situação? Inimizade e ódio. De uma mentalidade corrompida, diz o apóstolo Paulo. Volta lá para o versículo, você vai perceber. Ele está dizendo o seguinte: inimigos na mente de vocês. Considerar no pensamento que as coisas certas que Deus manda não vale a pena, e as coisas erradas que o diabo oferece, puxa, elas são legais. Isso que significa uma mentalidade que leva ao pecado. Já ouviu falar no termo mindset? Está na moda hoje em dia, hein? Mindset significa uma predisposição psicológica para determinados pensamentos e padrões de comportamento. Eu vou traduzir isso, né? O pessoal do coaching e do autoaperfeiçoamento está dizendo o seguinte: você quer ser rico? Primeira coisa, você tem que ter um pensamento de rico. Fácil, né? Você quer ser magro? Você tem que pensar que nem magro. Mindset. Você quer ser forte? Você tem que pensar que você tem músculos. Tá certo, faz sentido. Você tem que ter uma mentalidade, né? Você quer ser famoso? Você tem que pensar que você é famoso. Visualiza que você é famoso para você correr na tela. Eu vou dizer uma coisa para você: a nossa mentalidade não é nada dessas coisas aí. Nossa mentalidade é que nós somos pecadores corrompidos. A inclinação do meu coração é para longe de Deus, é para fazer o mal. A inclinação da minha vontade, dos meus pensamentos, é para fazer coisas que desagradam a Deus. Esse é o meu mindset, esse é o mindset do mundo. E essa mentalidade pecaminosa que produz um comportamento pecaminoso. Vou dar exemplo prático para você. Por exemplo, perguntei numa sala de aula do ensino fundamental a seguinte questão para os alunos, lá para os seus, não sei se 12, 13, 14 anos. Perguntei para eles assim: galera, hoje na vida de vocês, o que mais influencia vocês? Os pais de vocês ou a mídia? O que vocês acham que eles responderam? 100% na lata, sem hesitar: a mídia influencia mais a gente do que os nossos pais. Isso é o mindset do mundo. O conceito bíblico de influência dos filhos é que os pais têm o dever sagrado de educar e discipular os seus filhos. Aí eles me falaram o seguinte: tá, na mídia, o que vocês estão vendo? Youtuber. Eles deram o nome de alguns youtubers, eu fui ver. Meu Deus do céu, que aberração. Só para você ter uma ideia, tinha um youtuber lá que ele pegou uma madrugada. Desculpa falar um assunto assim, tem crianças aqui. Uma madrugada, ele ficou entrando em contato anonimamente pelo Facebook com homens
fazendo-se passar de mulher vulgar, tentando marcar encontro com esses caras só para fazer graça. Gravou tudo e foi falando disso no vídeo dele, que tem lá 7, 8 milhões de visualizações. Esses youtubers estão influenciando mais os nossos filhos do que nós mesmos, porque a nossa mentalidade é corrompida. Paulo está certo. Paulo está certo. Somos separados de Deus, inimigos de Deus, nosso entendimento.
Outro exemplo prático: corrigir filho com vara. O mundo diz assim: absurdo, você é um animal, você é um monstro, não pode, deixa o filho fazer o que quiser, a hora que ele quiser, onde que ele quiser. Isso é ser um monstro com o filho, é deixar o filho sem limites. A Bíblia diz que criança não tem que ser livre, não, que criança não tem que ser levada na conversa, não. Criança precisa de muita instrução, muito exemplo, mas quando necessário ela tem que ser corrigida. Mentalidade corrompida que é inimiga de Deus. Outro exemplo: a noção de sexo deste mundo é uma noção totalmente distante do padrão que Deus estabeleceu quando Ele nos criou. A noção de sexo que o mundo hoje coloca é assim: o sexo é um prazer físico decorrente de erotismo e sensualidade, ponto final. Ficou atraído, teve um impulso, um desejo, transa, tem o prazer, ótimo. Isso é do diabo. Isso é a objetificação do ser humano. As pessoas se tornam objetos sexuais. O padrão bíblico é o seguinte: o sexo prazeroso é fruto de um relacionamento. Eu vou usar uma palavra que ninguém conhece hoje em dia: um relacionamento lírico, lirismo. Sabe o que é lirismo? É romance. Você está percebendo o romance acabar em nossos dias? O padrão sexual hoje é o padrão da forma física, é o padrão do corpo, é o padrão da beleza. E Deus não criou assim. Deus criou um homem e uma mulher para eles serem amigos, e isso atraírem sexualmente um ao outro, para eles se darem bem, para eles serem românticos um com o outro. Na mente nós somos inimigos e distantes de Deus. Referencial de beleza do mundo: mindset pecaminoso. O referencial de beleza é a pessoa bonita, é a pessoa que tem a forma física perfeita. Nessa de forma física perfeita, tem gente ficando neurótica com o corpo. Esses mesmos alunos lá da escola me falaram: professor, você conhece lipoled? Eu falei: lipoled? Eu sou da época da lipoaspiração, né? Coisa antiga. Agora tem a lipoled. Você faz uma cirurgia e você fica com a barriga de tanquinho, sem fazer abdominal. Olha que legal. Sabe o que é barriga de tanquinho, né? Veja, toda marcadinha, a lipoled. 40 mil reais. 60 mil, a partir de 30, a pessoa começa a ficar neurótica com isso. É remédio para emagrecer, gente com crise depressiva porque está um pouquinho mais rechonchudo. Não tem problema ser mais rechonchudo, gente. Não estou dizendo para não cuidar da saúde, mas cuidado com o referencial de beleza do mundo. Quantas cirurgias plásticas hoje em dia têm sido fatais, pessoas morrendo fazendo cirurgia plástica clandestina, mal feita. Referencial de beleza. O padrão do mundo hoje também é pecaminoso no tema do aborto. Uma garota disse assim: professor, eu tenho certeza, eu aprendi, é assim, um feto até 3 meses de gestação, ele é só um grãozinho de feijão, não é um ser humano, pode tirar à vontade. Deu vontade de falar assim para ela: então eu vou colocar um vídeo para você de como eles tiram um feto de 3 meses de um útero de uma mãe, para você ver um ser humano vivo se debatendo e sendo assassinado. Mas nos Estados Unidos, a minha cunhada disse, e essa é a mentalidade do mundo, nos Estados Unidos a minha cunhada disse o seguinte: as enfermeiras, os médicos perguntam 4, 5 vezes para a mulher grávida: você vai querer esse bebê? O primeiro procedimento da gestação lá não é ver se está tudo bem, é ver se quer matar aquele feto logo. Essa é a mentalidade do mundo. O mundo está dizendo que o modelo conservador de família acabou. Agora a família pode variar, você pode trocar de marido, trocar de esposa, você pode não ter marido, não ter esposa, você pode ter uma esposa sendo que você é uma mulher, você pode ter um marido sendo que você é um homem, daqui a pouco você pode ter 2 maridos, sendo homem, sendo mulher. E aí o mundo diz, e tem que aceitar, porque isso é diversificado, a família... O mundo é assim. O mundo hoje tem sido destruído por um mal chamado pornografia. Esse é um câncer na sociedade e na igreja. Eu li uma estatística que de cada 3 pessoas que foram entrevistadas sobre pornografia, uma pergunta simples, a pergunta foi: você viu pornografia nos últimos 30 dias? De cada 3 pessoas, uma tinha visto. Uma mulher foi mexer no computador de casa com a filha, de adolescente, pré-adolescente, fazer um trabalho de escola. Quando ela ligou o computador, apareceu um monte de conteúdo pornográfico obsceno, obsceno, coisas bizarras. Foi quando ela descobriu que o marido estava viciado naquilo, mergulhado naquilo. Ela disse que não dava para aguentar aquela vida, que aquilo seria um mal, largou o marido, ele se arrependeu, ele se quebrantou, voltou-se para Jesus Cristo, mas perdeu a família. Mau procedimento por causa de um pensamento distanciado de Deus. São mindsets diabólicos corrompidos que levam a comportamentos diabólicos e corrompidos. E Paulo está dizendo o seguinte: você quer se reconciliar com Deus? Primeira coisa, você precisa admitir que esse é o seu estado, não dos outros, não é da sociedade, não é do mundo, é você. E eu digo, esse distanciamento é bilateral. Não sou só eu que me distancio de Deus, mas Deus se distancia de mim. No Salmo 5, versículo 5, Deus diz assim: os arrogantes não são aceitos na tua presença. E olha o que Deus diz: odeias todos, cadê o Salmo 5, 5? Coloca aqui para gente. Odeias todos os que praticam o mal. Deus odeia quem o odeia. Você odeia Deus desobedecendo a sua palavra? Ele odeia você também. Está escrito na Bíblia. O primeiro passo para experimentar a reconciliação com Deus é esse, admitir isso. Itamar era um homem fantástico, crente, temente a Deus, pai de 4 filhos, que amava sua esposa, sentia dores nas costas, não fez nada. As dores continuaram, ele ficou na dele. Pediram para ele ir no médico, ele não foi. Quando ele foi arrastado ao médico de tanta dor, era um tumor que ele tinha, que já tinha se espalhado. Não durou 3 meses. Não durou 3 meses. Isso é um exemplo de que o primeiro passo para a cura é admitir dolorosamente o tumor do pecado na nossa vida. Tomar posse da necessidade da reconciliação. Tomar posse da necessidade da reconciliação. Quer experimentar a reconciliação com Deus? Em primeiro lugar, admita: Senhor, eu preciso me reconciliar contigo. Segundo, você precisa tomar posse da fonte da reconciliação. Tome posse da necessidade da reconciliação. Segundo, tome posse da fonte da reconciliação. Essa fonte da reconciliação é Jesus Cristo, Filho de Deus. Texto, versículo 22 que lemos, diz assim: mas agora, olha só, nós estávamos separados em inimizade contra Deus, mas agora Ele os reconciliou pelo corpo físico de Cristo mediante a morte. Aquela reconciliação da fogueira, da teoria que Paulo apresentou, se torna real quando eu experimento pessoalmente da intervenção de Deus na minha vida, revertendo essa separação, essa inimizade. E essa fonte é um teu nome, e o nome é Jesus Cristo. Só você não se reconcilia com Deus tendo uma moralidade boa, sendo bonzinho, sendo um religioso rigoroso, um batista daqueles de carteirinha. Você não se reconcilia com Deus praticando caridade, indo para a igreja certa. Você se reconcilia com Deus pela morte substitutiva de Jesus Cristo. Ele os reconciliou pelo corpo físico de Cristo mediante a morte. Por quê? Porque a morte de Cristo é um sacrifício que traz a paz, que apazigua a ira de Deus contra o nosso pecado e que revela o amor de Deus por nós. Ele deu o seu filho para morrer em nosso lugar. Quero dar um exemplo de um homem conhecido, já falamos sobre ele aqui nessa igreja, do século passado. Um homem que lutou intensamente com o seu estado de vida pecaminoso. Ele escreveu um livro que é uma autobiografia. A autobiografia é uma história de si mesmo. O livro se chama Graça Abundante ao Principal dos Pecadores. O título diz tudo. Este livro foi escrito por John Bunyan. E nesse livro ele diz a experiência dele com o pecado. Ele fala assim, eu vou ler para vocês, vocês podem acompanhar aqui na tela. Ele vai dizendo, a Isa vai passando aí para a gente. Quanto à minha vida de incrédulo, diz o John Bunyan, sem Deus no mundo, eu vivia realmente segundo o curso deste mundo e sujeito às influências do Espírito que agora atua nos filhos da desobediência. E ele diz assim, sendo totalmente injusto, olha só o que ele admite, eu estava feliz por ser cativo do diabo para cumprir a sua vontade. Essa sujeição dominava de tal modo meu coração e exercia tal controle sobre a minha vida, olha que isso me espantou, fiquei espantado com isso. Embora fosse tão jovem, ele fala assim, poucos se igualavam a mim. Ele era jovem, ele tinha 12 anos, 15 talvez, 10. Embora eu fosse tão jovem, pouco se igualava a mim em amaldiçoar, praguejar, falar palavrões, mentir, blasfemar o santo nome de Deus. Tem gente que brinca com palavrão, fala palavrão à toa. Quando a gente se reconcilia com Deus, antes a gente sente que palavrão é desgraça. Como John Bunyan admitiu, mentir, blasfemar. De fato, cresci tão acostumado a essas coisas, que elas se tornaram, olha que coisa, gente, naturais para mim. Para minha vergonha, percebi que isso ofendia tanto a Deus, que mesmo em minha infância, Ele me assustava e apavorava com sonhos terríveis e me aterrorizava com visões horrendas. Duro, né? Ele tomou posse da necessidade da reconciliação. E aí, ele tomou posse de Jesus Cristo. E eu vou ler mais um trechinho da autobiografia dele. Graça Abundante ao Principal dos Pecadores. Acompanhe aqui. Um dia, quando passava pelo campo, essa sentença caiu sobre a minha alma. Que sentença? Tua justiça está no céu. E parece-me com isso que eu via com os olhos da minha alma Jesus Cristo à direita de Deus. Ali, afirmo, estava a minha justiça. Assim, onde quer que estivesse e o que estivesse fazendo, Deus não podia dizer de mim, John Bunyan, falta-lhe minha justiça. Não. Pois a justiça estava bem em frente dele, que é Jesus Cristo. Também vi além disso que não era a boa disposição do meu coração que tornou minha justiça melhor, nem ainda a sua má disposição que a tornou pior. Pois a minha justiça era o próprio Jesus Cristo. Se tem uma coisa que eu queria que você levasse desse culto para casa, se você levar hoje, eu estou feliz, é isso. Se você sair daqui dizendo, a minha justiça é Jesus Cristo. Amém, é isso que eu quero para você, é isso que o Espírito Santo de Deus quer para você, que você saia daqui hoje convencido do quão imprestável você é, mas ainda assim o quão amado por Deus você é, e que a tua justiça não é você, não é tua moralidade, não são suas obras, é Jesus Cristo. Ele termina dizendo, fui liberto das minhas aflições e correntes, agora pude também ir para casa regozijando-me pela graça e o amor de Deus. Estudando a biografia dele, depois disso, John Bunyan foi batizado, foi integrado à igreja, se tornou um ministro, pastor, escritor, iniciou uma vida intensa com o Senhor. Queria terminar essa mensagem, dizendo para você e eu termos a mesma experiência do John Bunyan e dos Colossenses. Na fogueira, nós ouvimos Paulo dizer que Deus reconciliou o mundo consigo através de Cristo. Na savana, é na prática. E na prática você tem que fazer o quê para se reconciliar com Deus? Tomar posse do seu pecado e tomar posse da sua justiça. Assuma que precisa se reconciliar com Deus e admita que Jesus Cristo é a tua justiça porque ele morreu em seu lugar e satisfez a ira de Deus. Deixa eu terminar com uma história curtinha. Uma mulher ficou viúva, seu marido deixou para ela uma herança considerável de um terreno, um imóvel, mas aquilo precisaria tramitar na justiça antes dela realmente receber aquela herança, por algum motivo. E um advogado, amigo do marido falecido, se ofereceu para cuidar do processo para ela, mas ela estava pensando em outras coisas, adiou. Quando chegou em cima da hora, ela estava prestes a perder tudo, ela recorreu ao advogado. Ei, advogado, eu preciso dos seus serviços, vamos mexer com aquele negócio lá. O advogado disse: sinto muito, nesse processo aí, eu passei de advogado para juiz agora nesse caso, eu não posso mais te ajudar. E ela perdeu a sua herança. Deus tem uma herança para você, a maior herança do mundo, é a herança de você ser amigo dele, a herança de você ter um relacionamento com ele, viver com Deus como pai e filho. Mas você vai perder essa herança se você não recorrer ao advogado, e o advogado se chama Jesus Cristo. Tome posse enquanto é tempo, e mais uma vez eu digo, admita a sua necessidade de reconciliação, e admita a fonte da reconciliação, que é o Senhor Jesus Cristo. Ore por isso agora, responda você aí no seu lugar a Deus, curve sua cabeça, feche os seus olhos. Talvez essa seja a noite da sua reconciliação. Talvez hoje, como nunca, você possa dizer a Deus: Deus, eu sou separado do Senhor, sou teu inimigo. Eu sou teu inimigo porque eu te desobedeço. Essa é a minha tragédia, eu admito isso. Mas, Senhor, eu admito que Jesus Cristo morreu por mim, para me resgatar desta vida, para perdoar meu pecado. Eu sou craque em amaldiçoar, praguejar, falar palavrões e mentir e blasfemar o teu nome, e por isso eu ofendo tanto o Senhor que mereço o inferno, mas o Senhor continuou me amando, ó Deus, e o Senhor entregou o seu filho para morrer na cruz pelos meus pecados. Pai, eu quero te pedir que o Senhor ouça as orações que estão sendo feitas nesta igreja hoje. O Senhor lê os corações, lê as mentes de cada um de nós e ouve o que cada lábio em silêncio está dizendo aqui. Reconcilia contigo, Deus, aqueles que o Senhor tem quebrantado nessa noite. Eu peço, Pai, em nome de Jesus. Amém.